Senhor Presidente, permite. Em primeiro lugar, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não me intimido com os gritos do senador Suplicy. Realmente não. Pode gritar à vontade, que eu não. Isso não me impressiona. Não me impressiona.
É que o senador Suplicy tem certeza que vai retirar do pronunciamento dele quando ele falou com relação à dignidade de Vossa Excelência. Ele e eu sabemos que, em termos de dignidade, ninguém dá aula a Vossa Excelência. Tem certeza que o senador Suplicy retira?
Com certeza não. Não, eu não ofendi a dignidade do senador Aloysio.
O senhor quis colocar como árbitro a minha dignidade. Condição que eu não lhe reconheço, senador Suplicy. Eu não lhe reconheço. E nem a ninguém. Não é? O que eu quero dizer, senhor presidente, é o seguinte. Eu não entendo por que tinha que ser dada prioridade ao caso Pinheirinho. Só se dá prioridade, nesse caso, uma prioridade de natureza política. Natureza política. Porque os outros episódios a que eu me referi foram episódios, inclusive, anteriores. Mas se resolveu fazer primeiro o caso do Pinheirinho, sem sequer tomar qualquer providência, a não ser essa que Vossa Excelência anuncia agora, com a sua autoridade, de vir a convocar no futuro. Se tivesse, pelo menos, já designado data para as demais, eu concordaria em imaginar que fosse que nós seguíssemos uma sequência. Agora, não há data. Essa reunião foi convocada desta forma, para colocar o caso do Pinheirinho.
Que a próxima reunião da comissão já é o primeiro das pessoas. A próxima reunião, na segunda-feira, já pode. Ele já está me informando que já está convocado para segunda-feira. Ainda não. Não, mas vamos mudar o outro assunto e fazer isso aqui. Tá? Explica o outro assunto, trocamos e segunda-feira que vem fazemos isso aí.
Eu cumprimento Vossa Excelência por essa iniciativa.
Segunda-feira que vem, nós vamos ver as pessoas solicitadas por Vossa Excelência.
Perfeitamente. Nessas condições, sob a presidência de Vossa Excelência, e reafirmando que eu não me deixo intimidar por gritos, senador Suplicy, nem de Vossa Excelência, nem de ninguém. Sabe disso? Ninguém.
Não, Vossa Excelência deve dizer, é a primeira vez. Ele passa 2 anos falando baixinho. Uma vez.
Então, vamos lá.
Uma vez é assim, mas não quis atingir você. Né? Eu sou irmão do Suplicy, conheço. Ele é exageradamente calmo. Às vezes devia gritar mais e não grita. Principalmente lá no PT, quando não faz as coisas que ele faz e que o PT devia ter feito. Se o PT fizer o que o Suplicy faz, a situação hoje era diferente. Então, ok. Se vê o filme ou não se vê o filme? Todo mundo concorda? Então, vamos ver.
Vamos ver.
Próxima segunda-feira, então, hein? Liga para o Suplicy que foi decisão daqui.
Seu presidente,
eu... aquela e marcar essa.
Dado o seu espírito de respeitabilidade, tudo, quero, se eu exagerei em qualquer forma nas minhas palavras junto ao senador Aloysio, quero cumprimentá-lo numa saudação de respeito. Porque nós temos aqui, senhor presidente, desde a chegada dele... desde a chegada dele...
E no PSDB, são dois patrimônios da política brasileira, são vossas excelências. O que tem de melhor, de mais sério, de mais digno, de mais correto no Brasil e neste Congresso que eu conheço, são os dois projetos.
Eu quero registrar, senhor presidente, e ele sabe, desde a chegada dele aqui, nós temos tido muitos pontos de concordância em defesa do interesse público e de São Paulo, e colaborado um com o outro. E, então, se me permite, eu vou até aí cumprimentá-lo para que possamos restabelecer a boa convivência.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, meus cumprimentos. A margem do conteúdo, a parte técnica do filme, foi de primeira grandeza. Foi um verdadeiro documentário para se exibir em qualquer lugar. Suplicy, um baita filme, hein? Na parte técnica, inclusive. Como é que vão fazer agora?
Senhor presidente,
Que ideia vocês apresentam?
Uma possibilidade seria, quem sabe, primeiro, ouvir um pouco da origem da história do Pinheirinho, se achar adequado. Estão aqui alguns representantes e advogados que poderiam historiar. E também sugeriria que, dentre estes, estivesse ou desse o seu depoimento o senhor David Furtado e a senhora Laura, porque, inclusive, estão lá no Pinheirinho desde o começo, aos 8 anos. Então, eles dariam o seu depoimento pessoal sobre o que ocorreu com eles. Mas uma possível sugestão, neste sentido, é podermos ouvir aqui a palavra de um daqueles que coordenou o movimento desde o começo. E o seu nome é Valdir Martins de Souza. E eu acho que seria até uma oportunidade, se ele relatar a sua história e a história do Pinheirinho, para que o próprio senador Aloysio Nunes possa conhecê-lo melhor.
Esse não está na relação dos convidados.
Mas eu gostaria de sugerir, porque ele foi referido...
Mas não está na relação dos convidados.
Sim, mas se todos estiverem de acordo...
Vossa Excelência acha que primeiro se ouve...
Não, mas pode ser outra ordem.
Não. Então, com a palavra, o líder do movimento...
É, Valdir Martins de Souza.
Valdir Martins de Souza. Pode vir sentar aqui.
Ali na comunidade, as pessoas o chamam de Marrom, mas ele chegou, inclusive, aí... Diante do discurso do...
Mas por que o Marrom?
Ele poderá explicar. Diante da... Como aconteceu outro dia um discurso do senador Aloysio Nunes, daí o Marrom se sentiu assim na responsabilidade de escrever uma carta para melhor esclarecer o que havia dito o senador Aloysio Nunes. Se ele, por acaso, quiser ter em mãos a carta...
Não, vamos ver o depoimento dele. A carta todo mundo já recebeu. Eu acho que...
Não, essa carta é só eu que recebi. Mas ele escolhe a forma como ele preferir
seu depoimento.
Contar. Tem a carta aí como o seu... Conta um pouco da sua história e como começou o Pinheirinho lá, por favor.
Então, meu nome é Valdir Martins de Souza, certo? Conhecido como Marrom, certo? Sou do norte do Paraná. E comecei minha atividade, porque no outro dia o senador Aloysio Nunes, né, me chamou de parasita, certo? E eu acho que jamais alguém poderia chamar alguém de parasita sem não conhecer a sua história, né, senador? Aí é o seguinte, eu trabalho desde os 8 anos de idade, certo? Eu comecei a trabalhar no Paraná, e para quem conhece o Paraná, na plantação de feijão, de arroz, de milho, certo? E trabalhei... ajudando meu pai e meus irmãos na cidade de Rio Bom, em Apucarana, no Paraná, certo? E no Paraná, aos 13 anos, eu perdi um dedo, tá aqui, ó, dedo. Nunca recebi indenização por essa perda de dedo. Como se perde o dedo e se perde parte do corpo, várias e várias milhares de pessoas nesse país inteiro, da plantação de ramim, na colheita de algodão, na plantação de milho, no corte de cana, na cortação de sisal, e quebrando coco, babaçu, no norte desse país ou no nordeste desse país, certo? E até hoje eu não fui indenizado, porque eu não tinha carteira fechada, assinada. Depois, em 1976, eu fui para São José dos Campos. Em São José dos Campos, eu trabalho até hoje com a carteira assinada, tenho a minha carteira assinada. Trabalhei na São Paulo Alpargatas, trabalhei no Correios, empresa de Correio e Telégrafos, trabalhei na Philips, trabalhei... na Avibraz, empresas que faz míssil em São José dos Campos. Eu trabalhei na Rodia e até hoje eu trabalho na Texsat. Certo? A Texsat é essa que entrou com pedido de falência e a Texsat pediu recuperação judicial. E hoje tem centenas de trabalhadores que não recebeu seu salário porque o Banco do Brasil não quis fazer acordo com nós, certo? E hoje eu não sou aposentado ainda porque eu tenho 54 anos de idade. E tem 37 anos trabalhado. E só não sou aposentado porque a Texsat, há 14 anos, não recolhe meu fundo de garantia e nem recolhe INSS. Senão eu já estaria aposentado. Certo? E eu não vi nenhuma juíza nesse país obrigar a Texsat a recolher o fundo de garantia dos trabalhadores. Eu não vi nenhuma juíza nesse país mandar a Texsat vender os terrenos que ela tem no estado de São Paulo e pagar os trabalhadores que até hoje não receberam. Eu não vi nenhum juiz fazer isso. Por isso que eu luto bastante. Certo? Não sou parasita. Eu sou trabalhador. E trabalho há 37 anos carteira fechada, certo? Nunca dependi de ninguém para tocar a minha vida. Pelo contrário, está aqui os moradores do Pinheirinho e sabe muito bem que do meu salário eu tirava dinheiro para comprar cesta básica para ajudar o pessoal. certo? Mas toda vez, Suplicy, toda vez que existir algum conflito agrário, algum conflito na escola, algum conflito em qualquer lugar desse país, a primeira coisa que fazem é criminalizar o movimento. Isso começa desde muitos anos atrás, certo? Jesus Cristo, crucificaram. Joana d'Arc, mandaram queimar. Tiradentes, enforcaram. É assim que funciona. E só a história vai ver daqui 100 anos que vai ver. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que lutar nesse país. É para que as coisas elas não aconteçam e depois as pessoas fiquem recebendo medalha e que tenha um dia de feriado igual aconteceu com Tiradentes. Não pode ser desse tipo. Nós vivemos num país onde eu acompanho, desde pequeno, a vida de todo mundo. Agora, eu pergunto aqui, Suplicy, na questão, senadores, na questão do Naginarra. Um homem que é proibido de entrar em 40 países. Um homem que acho que nunca passou em São José dos Campos. Tem um terreno que há 40 anos não paga impostos. Nem para o governo federal, nem para a prefeitura de São José dos Campos. Qualquer um trabalhador brasileiro nesse país que passa 5 anos sem pagar IPTU, a casa dele vale leilão. E por que o Naginarra ficou 40 anos sem pagar imposto e até hoje ninguém fez nada? Porque lá, quem está morando, quem estava morando, era pobre. Eu tenho dúvida se lá fosse pessoas ricas, tinha sido desocupado o terreno. Então, esse terreno começou, essa ocupação começou em 2004, num terreno que há 30 anos não cumpria a função social. Um terreno que da massa falida elétrica, que nunca teve um funcionário, que era uma empresa de lavagem de dinheiro. Inclusive, o escritório dessa empresa fica no Panamá. E nós fizemos lá, no Pinheirinho, o seguinte: ocupamos e dividimos as terras, 250 metros quadrados para cada moradores. Porque hoje, nós sabemos que tem pessoas nesse país que tem casa, que nasce o filho, e às vezes é tão grande a casa que o pai só consegue ver o filho 15 anos depois, porque não consegue entrar dentro dos cômodos. De tão grande que é as casas. Agora, por que que um povo brasileiro, por que que o povo pobre tem que morar em cubículos? Por que que o povo pobre tem que morar em casas pequenas? Onde, às vezes, o filho não consegue estudar, porque, às vezes, tem que estudar onde a mãe está fazendo almoço, onde o pai está assistindo televisão. Então, nós achamos o seguinte, que as casas para pobre têm que ser uma casa de tamanho adequada. Por isso, nós fizemos 250 metros naquele local. Dividimos, fizemos as ruas e construímos as casas. E, mais ainda, construímos as casas e mostramos para o Brasil inteiro que é possível fazer casa barata. É possível que a sociedade une e faça casa barata. E isso nós fizemos em São José dos Campos. Nós temos em São José dos Campos uma cidade chamada Pinheirinho, que era exemplo, que é exemplo para todo mundo. Tivemos no Pinheirinho milhares e milhares de pessoas que viviam felizes. Tivemos no Pinheirinho vários estudantes do Brasil inteiro visitando o Pinheirinho, vários movimentos do mundo inteiro visitando o Pinheirinho, porque ali era um exemplo. Um exemplo como é que a sociedade toca. 8 anos sem acontecer um assassinato dentro do Pinheirinho. 8 anos fizemos festa e não precisamos da Guarda Municipal, da polícia e nem de nenhum instrumento da prefeitura para fazer nossas festas. E as nossas festas não teve um crime. Será que isso aí não pode acontecer no Brasil? Porque eu tenho certeza, se tivesse crime dentro do Pinheirinho, o pessoal aplaudia. E nós deixamos bem claro. O que que acontece? Hoje, em todo o país, quem faz casa para pobre é os empresários da construção civil. E nós provamos que nós não precisamos desses empresários. Nós sabemos fazer nossas casas, nós sabemos fazer nossas ruas. Senador Luiz Nunes, lá no Pinheirinho passa a estrada do Imperador. Imperador chamada estrada. E o asfalto foi feito. Quem fez aquela estrada foi o pessoal, muitos anos atrás, com seus burros de carga, levando os cafés. Certo? E aquela estrada está asfaltada, porque o trabalhador sabe fazer estrada, o trabalhador sabe fazer asfalto, o trabalhador sabe fazer casas. E nós provamos que nós sabemos fazer casas baratas, muito barato para o trabalhador. O que o pessoal quer é fazer casa subfaturada, com preço muito alto, para sobrar dinheiro, para fazer campanhas. Esse tipo de coisa nós não aceitamos. Por isso, quando apareceu lá a empresa do Paraná, a Terra Nova, querendo fazer casa, eles queriam fazer casa com preço muito elevado. E eu entendo que saúde, educação, transporte e segurança pública é dever do Estado. E principalmente moradia é dever do Estado. Que o dia que as empresas for fazer tudo isso aí, nós não precisamos mais de parlamento, não precisamos mais de governador, não precisamos mais de prefeito, deixa as empresas tocar. É isso que a época estampou na cara, que nós não era contra. Nós não era contra fazer as casas. Nós achamos que tem quem fazer casa é o poder público. Não pode ser que a empresa saia fazendo casa e vendendo a preços alto. E nós provamos isso. Provamos que é possível fazer casa. Barato. Você viu os depoimentos desse pessoal aí. Trabalhava catando reciclagem e fizeram suas casas. E não fizeram barraco, não. Casa boa, com azulejo, com cerâmica. Casas boas. E mais ainda, a própria CDHU, através do Silvio Torres, esteve dentro do acampamento, a pedido do seu governador, Alckmin, e disse, vai lá. E o Silvio Torres fez uma assembleia com 400 moradores, dizendo, eu vou dar a chave, e nós temos gravado isso aí, de cada um de vocês nas suas casinhas. Porque aqui eu vi um projeto que aqui o CDHU não precisa fazer mais nada, quase. Aqui é só fazer só consertar o arruamento e fazer a urbanização. Porque vocês provaram que vocês sabem fazer as coisas. E, de repente, no meio dessa negociação, no meio de tudo isso aí, o que aconteceu? O Silvio Torres desapareceu, o Alckmin deu a ordem e nós fomos expulsos das nossas casas. Por quê? Para devolver o terreno para o Naginarra, um empresário que não precisa de terra? O que é mais interessante? É o direito à propriedade ou o direito à vida? Quer dizer que pobre não tem direito nesse país? Porque eu não estou dizendo aqui que nós teríamos que tomar as terras do Naginarra. Não estou dizendo isso aí. Eu estou dizendo o seguinte, que o próprio Naja, em abril, já tinha dito que não queria mais as terras. Já tinha concordado com isso. Quem escreveu isso foi Luiz Nassif, né? Um grande jornalista. Já tinha dito que não precisava mais as terras. E por que essa ganância de tomar terra? Senador, é o seguinte, por causa dessa ganância, é para mostrar para o Brasil inteiro que pobre não pode se organizar. É para mostrar para o Brasil inteiro que pobre tem que ficar quietinho e não pode reclamar. É para mostrar para o Brasil inteiro que o movimento social não pode agir. Porque se hoje não tem escravatura mais no Brasil, quem derrubou a escravatura foi o movimento social desse país. Quem fez as direitas já foi os movimentos sociais desse país. E quem vai acabar com a questão de moradia, que essa questão de moradia nesse país vai ser os movimentos sociais. Porque se for esperar para a boa vontade dos políticos desse país, nunca vai ter, não vai ter solução. Então, o movimento não vem para debater contra o governo. Porque nós sabemos que nós somos pequenininhos. Não tem nem lógica. O Pinheirinho contra a tropa de choque mais poderosa do Estado. Nós sabemos que a tropa de choque vai lá e derruba. Se nós tivéssemos 1.000 Pinheirinhos, derrubava no dia. O poder do Estado é terrível, ele amassa. Principalmente quando o poder do Estado bate sobre o pobre. Eu não vejo nenhum poder de Estado derrubar casa rica. Eu vou em Ubatuba, eu vou em Campo Jordão e vejo mansões e mansões feitas nas pirambeiras de Campo Jordão. Mas eu não vejo lá o poder público do Estado de São Paulo derrubar aquelas mansões, porque é rico que mora. Inclusive, eu estive em Campo Jordão queimando pneu, como eu sempre faço e queimo com todo prazer, porque é para mostrar que a gente está unido. E lá desocuparam as casas e foi feito assim, ó. A casa rica ficava, a casa pobre saía. E eu perguntei, mas por que isso? É porque a casa rica tem fundamentação. Ela não vai cair, só pode cair a casa pobre. Quer dizer, pobre tem que ser escorrachado desse país. Então, esse tipo de coisa não vai dar certo. Dá para viver rico e pobre? Tem pobre viver. Mas acho que nem as migalhas estão sobrando para os pobres mais desse país. Nem as migalhas estão sobrando mais. Então, o que foi feito em São José dos Campos, Suplicy, foi uma covardia. Foi uma covardia, e eu costumo dizer e falo, eu sei que está sendo transmitido ao vivo, aquilo ali não foi uma desocupação, aquilo ali não foi um massacre, aquilo ali foi um estupro social que aconteceu nesse país. O Brasil foi estrupado socialmente quando aconteceu a desocupação de São José dos Campos. Foi o poder do Estado mostrando que pobre não tem vez no Estado de São Paulo, e que pobre tem que ficar esperto, porque se acontecer, vão fazer de novo. Aquele foi o Estado mostrando o poder, dizendo, olha, se fizer casa, a gente vai derrubar. Aqui vocês vão ter que receber as casinhas do jeito que nós fizemos, do jeito que nós queremos, e vocês vão morar do jeito que a gente quer. Vocês vão estudar na escola que nós fizermos do jeito que nós queremos. Aqui vocês não têm direito de opinar. Porque o Pinheirinho era uma organização que nós organizava, toda segunda-feira tinha reunião de coordenação. Toda terça-feira tinha reunião de núcleos. E todo sábado tinha assembleia. E tudo que era aplicado no Pinheirinho era votado em assembleia. Votado em assembleia com a maioria. E quase absoluta, a maioria que decidia. E quando eu perdia uma assembleia, eu ficava contente quando eu perdia uma assembleia, porque eu sabia que o povo estava agindo. E eu obedecia o povo, diferentemente do que acontece algumas coisas que a gente vê nesse país. E eu obedecia. Então, isso que eu queria concluir aqui, dizendo o seguinte, que para reparar o que foi feito no Pinheirinho, só existe uma solução. É a desapropriação do terreno e construir lá. certo? As casas para aquele povo. Aí seria dignidade, não só para aquele povo, mas para o próprio governo do Estado de São Paulo e para o próprio prefeito, que até hoje, Suplicy, até hoje, não foi um secretário do prefeito e nenhum desses abrigos. O prefeito nunca passou nesses abrigos e a juíza nunca apareceu em nenhum desses abrigos.